Laudetur Jesus Christus.
Olá, saudações, Rádio Vaticano, ao microfone Dulce Araújo, que vos deseja um bom domingo. Não deixar Jesus num canto e recorrer a Ele só nos momentos de necessidade, recomendou o Papa Francisco na sua reflexão este domingo por ocasião da oração mariana do Ângelus. Francisco uniu-se ao apelo dos bispos do Myanmar a favor da população sofredora naquele país asiático e para que igrejas, escolas, pagodas sejam consideradas corredores humanitários neutros. Hoje, Dia Mundial do Refugiado, o Papa convidou a abrirmos os corações a eles e a fazermos nossas as tristezas desses irmãos. Foi ontem realizada uma celebração litúrgica na Basílica de São Pedro pelas vítimas do terrorismo e pela paz no Burkina Faso. Foi presidida pelo cardeal Francis Arinze, nigeriano. Na rubrica África Vozes Femininas, falaremos da cantora cabo-verdiana Lura, que celebra este ano o 25º aniversário de percurso artístico. Fique então na companhia da Rádio Vaticano. Eu sou Dulce Araújo. Domingo, 20 de junho. Não faltou a oração do Ângelus feita pelo Papa da janela do Palácio Apostólico, juntamente com os fiéis, cada vez mais numerosos, na sequência da pandemia de Covid-19, na Praça de São Pedro. Foi ao meio-dia. Francisco comentou o Evangelho da liturgia do dia, em que o evangelista Marcos narra o episódio da tempestade acalmada por Jesus. O barco em que os discípulos atravessavam o lago encontra-se a braços com vento e ondas altas e têm medo de afundar. Jesus está com eles no barco, mas dorme tranquilamente na popa, disse o Papa. Então os discípulos, amedrontados pela tempestade, gritam: Mestre, não se importa que estejamos a morrer?
Maestro, não te importa que siamo perduti?
Muitas vezes, continuou o Papa, também nós, apanhados pelas provocações da vida, clamamos ao Senhor: Por que te calas e não fazes nada por mim? Sobretudo quando parece que estamos a afundar, porque o amor ou o projeto em que tínhamos depositado grandes esperanças se esvanece, ou quando estamos à mercê de ondas persistentes de ansiedade, ou quando nos sentimos sobrecarregados de problemas ou perdidos no meio do mar da vida, sem rota e sem porto, ou ainda nos momentos em que faltam forças para seguir em frente, porque não há trabalho, ou um diagnóstico inesperado nos faz temer pela nossa saúde ou pela de um ente querido. São muitos os momentos em que nos sentimos como que numa tempestade, nos sentimos quase acabados. Nessas situações, e em muitas outras, também nós, sublinhou o Papa, nos sentimos sufocados pelo medo e, tal como os discípulos, corremos o risco de perder de vista o que é mais importante. No barco, de facto, mesmo dormindo, Jesus está lá e tem presente tudo o que está a acontecer aos seus discípulos. O seu sono nos deixa surpreendidos, mas ele nos põe à prova, fica à espera que o envolvamos, que o invoquemos e que o coloquemos no centro daquilo que vivemos.
Suo sonno provoca noi a svegliarci.
O seu sono nos faz acordar, porque, para ser discípulo de Jesus, não basta acreditar que Deus existe, mas é preciso envolver-se com Ele, é preciso também levantar a voz com Ele. Ouça isto, é preciso clamar por Ele. A oração, muitas vezes, é um grito: Senhor, salva-me!
Signore, salva-me.
O Papa referiu depois ter visto hoje, Dia do Refugiado, no programa da televisão italiana A Sua Imagem, muitos refugiados que chegam em barcos e perante o perigo iminente de se afogar, gritarem: Salva-nos! O mesmo acontece na nossa vida: Senhor, salva-nos! E a oração vira um grito. O Papa convidou a nos pormos estas perguntas. Quais são os ventos que atingem a minha vida? Quais são as ondas que atrapalham a minha navegação e põem em risco a minha vida espiritual, a minha vida familiar, a minha vida psíquica também?
Diciamo tutto questo a Gesù.
Vamos dizer tudo isso a Jesus. Vamos contar tudo a Ele. Ele deseja isso. Ele quer que nos agarremos a Ele para encontrar abrigo contra as ondas anômalas da vida. Depois, o Papa disse que, no aproximar-se dos discípulos a Jesus para o despertarem e falarem com Ele, está o início da nossa fé. Reconhecer que sozinhos não podemos flutuar, que precisamos de Jesus, assim como os marinheiros das estrelas, para encontrarmos o nosso caminho. A fé começa quando tomamos consciência de que não somos suficientes para nós mesmos, quando sentimos a necessidade de Deus, quando vencemos a tentação de nos calarmos, quando vencemos a falsa religiosidade que não quer perturbar Deus, quando clamamos a Ele convictos de que Ele pode fazer maravilhas em nós. É a força suave e extraordinária da oração que faz milagres. Jesus, perante o pedido dos discípulos, acalma o vento e as ondas e faz-lhes uma pergunta que também nos preocupa. Por que estáis com medo? Vocês ainda não têm fé? Os discípulos se deixam levar pelo medo, porque ficaram a olhar para as ondas em vez de olhar para Jesus. E o medo nos leva a olhar para as dificuldades, para os problemas, bicudos, e não a olhar para o Senhor, que tantas vezes dorme. É assim também para nós. Quantas vezes ficamos a olhar para os problemas, em vez de falar com o Senhor sobre eles? Quantas vezes pomos de lado o Senhor, no fundo do barco da vida, para acordá-lo apenas na hora da necessidade?
Pedimos hoje a graça de uma fé que não se estanca de cercar o Senhor.
Peçamos hoje a graça de uma fé que não se cansa de procurar o Senhor, de bater à porta do seu coração, que a Virgem Maria, que na sua vida nunca deixou de confiar em Deus, desperte em nós a necessidade vital de nos confiarmos a Ele todos os dias.
Cari fratelli e sorelle, unisco la mia voce a quella dei vescovi del Myanmar.
Após a oração do Ângelus, o Papa disse unir a sua voz à dos bispos de Myanmar, que na semana passada lançaram um apelo chamando a atenção de todo o mundo para a dolorosa experiência de milhares de pessoas deslocadas e a morrer de fome naquele país.
Estão morrendo de fome. Nós suplicamos, dicono loro, com toda a gentileza de permitir corredores humanitários.
Suplicam, dizem eles, com toda a gentileza para que se permita que corredores e igrejas humanitárias, pagodas, mosteiros, mesquitas, templos, bem como escolas e hospitais, sejam respeitados como locais de refúgio neutros.
Que o coração de Cristo toque o coração de todos, portando paz.
Que o coração de Cristo contenha o coração de todos, trazendo paz para o Myanmar.
Hoje se celebra a Jornada Mundial do Refugiado, promossa pelas Nações Unidas, no tema "Insieme possiamo fare la differenza".
A seguir, o Papa referiu-se ao Dia Mundial do Refugiado. Hoje comemoramos o Dia Mundial do Refugiado, promovido pelas Nações Unidas, com o tema "Juntos podemos fazer a diferença".
Apriamo il nostro cuore ai rifugiati. Facciamo nostre le loro tristezze, le loro gioie. Impariamo dalla loro coraggiosa resilienza.
Abramos os nossos corações aos refugiados. Tornemos nossas as suas tristezas, as suas alegrias. Aprendamos com a sua corajosa resiliência e assim, todos juntos, construiremos uma comunidade mais humana, uma grande família.
Uma sola grande família.
O Papa dirigiu depois uma cordial saudação a todos quantos de Roma, da Itália e de outros países, em particular peruanos, polacos e outros, se encontravam na Praça de São Pedro. Saudou também a Associação Católica Italiana de Guias e Escuteiros, a Delegação de Professores e Mães, em escolas italianas, os jovens do Centro Pai Nosso de Palermo, fundado pelo Beato Dom Polisi, e várias outras pessoas, grupos presentes na Praça de São Pedro para a oração do Ângelus. A todos, o Papa desejou um feliz domingo e pediu que não nos esqueçamos de rezar por ele.
Uma boa domenica. Por favor, Non dimenticatevi di pregare per me.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
Uma missa pela paz e pelas vítimas do terrorismo no Burkina Faso foi celebrada este sábado, 19 de junho, de manhã, no altar da Cátedra na Basílica de São Pedro. A celebração litúrgica foi presidida pelo cardeal nigeriano Francis Arinze. O Burkina Faso tem atualmente mais de 1 milhão de pessoas deslocadas devido à violência jihadista que já provocou 1.400 mortos.
Cari fratelli e sorelle della Chiesa Familiar di Dio in Burkina Faso, cari fratelli e sorelle in Cristo tutti, con questa celebrazione eucaristica vogliamo unirci alle sofferenze del popolo del Burkina Faso, dell'Africa e del mondo intero.
Com esta celebração eucarística, queremos nos unir aos sofrimentos dos povos do Burkina Faso, da África e de todo o mundo, disse na sua homilia o cardeal Francis Arinze, prefeito emérito da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. E continuou. Neste contexto de ressurgimentos jihadistas em África subsaariana, de repetidos atentados que semeiam violência e morte, medo e angústia, ressoa a palavra do Papa Francisco na Fratelli Tutti, em que ele recorda que o abominável terrorismo que ameaça a segurança das pessoas, tanto no Oriente como no Ocidente, no Norte como no Sul do mundo, semeando pânico, terror e pessimismo, não se deve à religião, mas sim às más interpretações dos textos religiosos, às políticas de fome, pobreza, injustiça, opressão e arrogância. É por isso que devemos parar de apoiar movimentos terroristas com dinheiro, armas, planos ou justificativos e considerar tudo isso como crimes internacionais que ameaçam a segurança e a paz no mundo. Este terrorismo, em todas as suas formas e manifestações, deve ser condenado, referiu o prelado. O Evangelho nos convida a trabalhar pela paz, mas o dom da verdadeira paz, recordou o cardeal Arinze, não vem sem a conversão dos corações de cada um de nós e também dos terroristas. Quem conhece a Deus não pode destruir a vida humana, insistiu o cardeal, citando o Evangelho segundo São João, que diz: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. O cardeal convidou a nos tornarmos todos pacificadores, mesmo que perante tais situações de violência, opressão e miséria possa ser difícil.
Preghiamo per la giustizia e la pace in Burkina Faso.
A concluir a sua homilia, o purpurado nigeriano convidou a rezar pela paz e pela justiça no Burkina Faso, em toda a África e no mundo inteiro. A celebração litúrgica de ontem pelas vítimas da violência jihadista ocorre após o terrível ataque na aldeia de Sorlane, no norte do Burkina Faso, no início deste mês de junho, ataque no qual 160 pessoas foram mortas. Foi o ataque que mais vítimas causou de uma só vez desde o início da violência jihadista em 2015 naquele país da África Ocidental.
África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade.
A cantora cabo-verdiana Loura, que este ano comemora 25 anos de percurso artístico, foi a convidada da semana no programa da nossa emissora sobre mulheres artistas da África e da diáspora. Trazemos aqui um excerto da conversa com ela e a crónica do poeta e editor Filintilizio acerca dela. Mas antes, algumas notas da canção Alguém de Alguém, que dá nome ao seu mais recente álbum, que é de 2018.
Dentro bom, vamos ser feliz por bom estar só. Música.
educação física, especializando-se mesmo em natação, em Lisboa, onde nasceu e sempre viveu. Quando o cantor Juca, de São Tomé e Príncipe, a convidou a participar no seu disco. Eu tinha 17 anos e era suposto eu fazer apenas coros, mas no final Juca pediu-me para cantar um dueto com ele. Eu nunca pensei cantar, mas ele insistiu. Relembra Lura, e foi então que percebeu que era uma cantora. O nome completo é Maria de Lourdes Ascensão Pina, filha de pais cabo-verdianos, criada no seio de uma família cabo-verdiana emigrada em Portugal. Lura viveu sempre na ambivalência das identidades. Ela confessa que sofre da nostalgia de não ser nem de uma terra nem de outra. De certa forma, sou portuguesa, mas sou negra. Sou de origem cabo-verdiana. Os meus pais e toda a minha família é cabo-verdiana. Sou cabo-verdiana, mas nasci em Lisboa. Há esta contradição e estes dois lados que me enriquecem, adianta. O seu envolvimento no meio artístico começou cedo com participações em projetos teatrais e corais. A sua carreira como cantora desponta em 1996, aos 21 anos, quando gravou o seu primeiro álbum, canção-título, Minha Vida. Foi um sucesso imediato e que lhe rendeu um convite para participar no projeto discográfico Red Hot Plus Lisbon, que reuniu grandes nomes da música lusófona. Em 98, acompanha a diva César Évora nos espetáculos da Expo Lisboa e participa em Paris da série de concertos do projeto César Évora and Friends. Tendo aprendido o crioulo de Cabo Verde com os seus colegas de escola e com os seus familiares, em pouco tempo, Lura já era capaz de falar fluentemente e também compor nessa língua símbolo da nação cabo-verdiana, que hoje a cantora considera como sendo sua língua materna. Participou numa das eliminatórias da RTP, da canção, em 2001, com o tema Da Terra à Lua. No ano seguinte, lança o seu segundo álbum, In Love. Em 2003, foi uma das três cantoras escolhidas para o projeto Woman of Cape Verde, uma série de concertos realizada no Reino Unido, o que lhe rendeu convites e o lançamento de seus álbuns em diversos países europeus. Teve uma pequena participação televisiva na série da telenovela Morangos com Açúcar. Em 2006, lançou o álbum Bem de Fora, bastante aclamado na sua apresentação no Teatro Tivoli em Lisboa. É o álbum da sua maturidade musical, conseguindo imprimir o seu cunho pessoal a temas de diversos compositores. Segundo a cantora, é uma homenagem aos migrantes que vêm do interior em busca de oportunidades nos grandes centros urbanos de Cabo Verde. A digressão do álbum inclui concertos internacionais. Aparece também no documentário Fados, de Carlos Saura. Em 2009, lançou o álbum Eclipse, com temas como Libra Amor, Um Dia, Da Banca e Canta um Tango. Em 2010, é lançado Best Of, que inclui os inéditos Moda Boa, em dueto com César Évora, e Amor é Tão Sabe, e os temas mais conhecidos como Nariná, Ponciana, Um Dia, Vasolina, Quebrado que Nem Diosa, ou Minha Vida. O DVD com o mesmo nome inclui o concerto gravado no Teatro Virgínia, com a participação das batucadeiras Voz da África. Lura já esteve nomeada para prémios como Victoire de la Musique, World Music da BBC, e recentemente para Melhor Artista de 2016, pela revista britânica Songlines, onde o álbum Herança foi anunciado como um dos 10 melhores em todo o mundo no ano 2015. Sobre Herança, sexto álbum de estúdio de Lura, a revista inglesa realçou a voz rouca da cantora que escolheu maravilhosos e ritmados funanás, como Sabe de Mas e Nesse Tempo de Nhavidiça, e que, com este CD, se aproxima das raízes cabo-verdianas sem abandonar Lisboa, a cidade onde nasceu em 1975. Em 2018, juntou à sua discografia o EP Alguém de Alguém.
Filipe Tilísio, cofundador da casa editora Rosa de Porcelana. Ele é poeta e ensaísta. E agora um excerto da entrevista que Lura nos concedeu e em que fala da forma como viveu o período do isolamento geral devido à pandemia de Covid-19.
Eu passei em casa, não é? Eu penso que, para mim, por acaso, até calhou bem porque pude conviver mais com a minha filha, porque desde que eu tive a minha filha, o meu maior receio era, bem, agora vou ter que encontrar aqui uma série de estratégias para poder conciliar a minha carreira artística com a minha filha, com o tempo de qualidade que eu poderei dar à minha filha. E então, durante este ano todo, tenho dado todo o tempo do mundo a ela, estando em casa. Também aproveitei para tirar um cursinho online, coisas ligadas ao panorama musical. Comecei a aprender a tocar guitarra, que era alguma coisa que era algo que eu já adiava há muito tempo, porque nós, com a nossa vida artística e as viagens e os concertos, acabamos por não ter rotina. Não temos uma rotina diária com a facilidade de cumprir o mesmo horário para fazer tarefas que têm a ver com a nossa atividade. E aqui, durante este confinamento, acabei por criar rotinas para mim e para a minha filha, e houve vários aspectos positivos. Também descansei, refleti, estive a engendrar também o plano de produção do meu disco, e entretanto já entrei em estúdio, ou seja, estive bastante ativa por detrás das câmaras, por detrás das redes sociais.
Portanto, já está a trabalhar num novo álbum?
Já estou a trabalhar no novo álbum, já está quase terminado, já estamos na fase de ensaios e sessões fotográficas para o lançamento do álbum.
Já tem um título? Pode avançar alguma coisa ou é ainda tudo em segredo?
Olha, por acaso ainda não tem título mesmo. Eu normalmente o título é a última coisa que dou, porque de facto o álbum é um processo criativo, não é? É fruto de toda uma evolução dos temas. Os temas começam de uma forma e nunca sei muito bem como é que ele vai acabar. E então ainda não tem nome, mas há de ser para breve. Tenho que decidir-me pelo nome. Já tenho algumas opções, mas ainda não me decidi pelo nome final.
Mãe!
Filha!
Gosto muito de ti. Oh, mãe, que és meu amor.
Vou cantar uma música para ti.
Piquintone, Jafrané, Bagubaza, Sangrache, entra na mar, Subiani, mora no céu. Dor de parto, energia nem parasa. Compreende sentido, verbo amar, razão cada um golpe de seu.
Fica na mesmo patamar. Paribabó tem só Deus. Raiz e flor, cidade velha, supernova. Deus guarda o na boa andar. Espelho meu, espelho meu. Nina, 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 Nina Santiago.
Este Este era um cheirinho da canção Nina Santiago, uma das tantas canções que Lura tem dedicado à sua filhota. E vamos terminar este espaço sobre a mulher com a mensagem que Lura deixou aos ouvintes da Rádio Vaticano e com a canção Sabe Dimas.
Olha, quero dizer que estou com imensas saudades de estar perto do público. Fico feliz que rádios como esta possam fazer chegar a toda a gente notícias de quem está longe, notícia desta África que está espalhada pelo mundo. Espero brevemente poder cantar não só na Itália como em todos esses países africanos. Vou estar em Angola agora para um próximo concerto no início de julho, mas espero que mais concertos venham para que eu possa estar perto dos Palop, perto das pessoas e que possamos partilhar música e momentos felizes, porque todos nós estamos com essa vontade imensa de estar juntos, de nos tocarmos. E obrigada por me seguirem, obrigada por gostarem da minha música, por continuarem a acompanhar e ouvir-me, e obrigada pelas mensagens que me enviam. E pronto, beijinhos, até já.
E é tudo. Até amanhã, se Deus quiser, de novo com a Rádio Vaticano em língua portuguesa.